Eu achei interessante, eu não interferi no tema, né? Porque o tema do evento é o Sermão do Monte, né? Que é um tema que eu gosto muito. Falar de Jesus para mim é a melhor coisa que eu possa receber como prêmio. Só que tem algumas coisas que eu vou avisar para o Marco e a turma do NEP, que nós vamos ter assim uma apresentação reflexiva. Ok? Como espírita, como estudioso, a título só de esclarecimento, eu terminei recentemente um pós-doutorado em Ciência das Religiões e meu tema foi Jesus no Judaísmo, ou seja, o Messias no Judaísmo, que eu estou preparando para publicar na forma de livro, porque eu vou trazer um Jesus visto no judaísmo. Um Jesus no cristianismo, que ele não fundou o cristianismo foi fundado como uma consequência da passagem dele entre nós, e um Jesus no espiritismo. Então nós vamos ter a oportunidade de ver os três tempos do planeta na história de Jesus, o judeu, que depois foi catalogado como cristão, né? Que nós somos seus seguidores, a gente pode esclarecer o porquê disso também. Mas eu não sei se foi bom o que vocês colocaram, mas eu vou trazer informações muito boas. Lembrando que Jesus foi judeu, e nós vamos estudar hoje muita coisa em torno de uma interpretação do Evangelho. Eu não sei se vocês vão sair daqui mais tristes ou mais alegres, porque o que eu trago são pontos realmente fortes para nossa reflexão em torno disso, porque independente de se buscar no Evangelho o que a gente quer, a gente muitas vezes não conhece nem a sua origem, em que idioma foi escrito, quem escreveu, por que escreveu, como escreveu, qual o pensamento daquele evangelista quando escreveu. E essas questões todas nós podemos ver, refletindo de um Jesus judeu, partindo de uma obra chamada o Talmud. Eu acho que alguém aqui já ouviu falar no Talmud, a turma do NEP, eu acho que sim, não já? Mas vocês sabem o que é o Talmud? O Talmud é uma obra judaica, que nós vamos falar um pouquinho dele hoje, para facilitar, quando você abrir um evangelho, determinadas coisas que Jesus disse como judeu, era baseado no Talmud. É tanto que se vocês quiserem, a gente quiser aprofundar mais um pouquinho, eu posso adiantar para vocês que o Sermão do Monte é um sermão talmúdico. Era, se você pegar Mateus 4, 25, ele diz assim: multidões seguiam Jesus, da Judeia, da Galileia, da Samaria, do além Jordão. Quer dizer, não tinha nenhum cristão, nenhum brasileiro, nenhum paraibano e nenhum campinense, para nossa tristeza. Então foi um discurso feito para aquela época, e o discurso talmúdico. Guardem isso, porque nós vamos, talvez, provavelmente no encerramento, às 21 horas, com o grupo de ecumenismo, a gente vai trazer isso mais resumidamente. Mas guardem isso e vocês vão saber por quê. O Talmud tem essa informação. Simão, que é o nome hebraico, Simão o Justo, ele diz, foi um dos últimos membros da Grande Assembleia. Vocês sabem o que é Grande Assembleia? Já ouviu falar em grande assembleia? Já, Marco? Olha, se você pegar Moisés, Moisés, quando ele está trazendo, está no povo, no deserto, ele recebeu a Torá de Jesus, o Cristo, no Sinai, que é, mano, diz assim: Moisés recebeu das mãos do Cristo o maior código moral da humanidade. Então, naquele momento, era o próprio Jesus. Por que era o próprio Jesus? Porque Jesus é o governador do planeta Terra. Quando Moisés vai, ele vai falar da criação no Gênesis, ele não fala da criação do mundo, não. Veja lá no Gênesis: no princípio criava Deus os céus e a terra. Então está falando do nosso planeta. E que Jesus diz lá em João que antes, nesse momento da criação, ele já estava com Deus. João 17, 5. mostrando que houve um preparo prévio, depois na hora da criação Jesus estava com Deus assumindo por misericórdia, por amor a nós, a direção do nosso planeta. Isso é importante para a gente, partindo desse universo, ou dessa visão universal de Jesus, a gente entender muita coisa que existe lá de Moisés até a doutrina espírita aqui agora, onde nós somos militantes. Então Moisés pede a Deus, a Yahvé, que é o termo hebraico lá, que permitisse que ele tivesse um conselho para ajudá-lo a entender as coisas e para ajudá-lo a dirigir o povo que vinha do Egito. E está lá no Números, capítulo 24, eu vou mostrar a citação, que Deus escolhe 70 anciãos para ajudar Moisés a tomar as decisões no deserto. E esses anciãos, meus amigos, eles eram todos médiuns. Porque Yahvé diz assim: eu falarei para os anciãos e os anciãos falarão para ti. E ele desce sobre esses anciãos e eles começaram a profetizar. Está lá. É a primeira revelação mediúnica do planeta. E isso foi conhecido como Grande Assembleia dos Anciãos. Ou, na época de Jesus, já tinha o nome de Sinédrio. Já ouviram falar em Sinédrio? Então, é para vocês entenderem como é. O que é que ele dizia? Ele costumava dizer: o mundo apoia-se sobre três coisas: o estudo da Torá, o serviço a Deus e a caridade. Será que isso tem alguma coisa diferente do que Jesus ensinou? Vocês se lembram? Vamos pegar isso aqui. Eu vou adiantar mais um pouquinho, porque daqui, desse estudo, porque isso está no Talmud, olha em que se suporta o mundo. O estudo da Torá. O que é a Torá? Vocês sabem? Nunca digam o Torá, mas a Torá, a palavra hebraica é feminina. É o quê? Os primeiros, quem falou? Pronto, tem um prêmio de consolação no final, viu? Os primeiros cinco livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Quer dizer, segundo os sábios do Talmud, o mundo se apoia primeiro no estudo da Torá, que na verdade Torá é revelação divina, não é lei. Então, o mundo se apoia sobre o estudo, o serviço a Deus. Será que Jesus falou disso alguma vez? Será que Jesus falou desse serviço? Ele lavou os pés dos discípulos e disse assim: eu faço isso para que vocês façam uns aos outros, porque quem quiser ser o maior seja o servidor de todos. Então o verbo servir, lá do Talmud, foi usado por Jesus. E ele começa dizendo, se você for analisar o Sermão do Monte, que ele começa com as bem-aventuranças, que na verdade aquela tradução não é propriamente bem-aventurança. Ele está falando de consolação, exortação, ir em frente, porque o povo estava sofrido, acabrunhado, oprimido, escravizado pelo romano. Então Jesus não podia chamar aquele povo de feliz, é o que Kardec diz no capítulo 5. Quando ele diz assim, que não se dá para entender que Jesus dissesse que é preciso sofrer para ser feliz. Porque não é bem-aventurados os que sofrem, está lá capítulo 5 do Evangelho. E Kardec faz uma reflexão: por que é que você para ser feliz tem que sofrer? Foi isso que Jesus disse? Claro que não. A expressão bem-aventurado que está lá é o verbo hebraico achar, no salmo, achirei, que é a expressão usada no original, achirei no salmo é feliz, bem-aventurado, porque Davi exalta aquele que anda com Deus, aquele que segue ou realiza aquilo que Deus determinou, esse é bem-aventurado. Agora, no sermão, não. Jesus está dizendo: não desistam, vão em frente, que se existe um reino romano opressor, existe um reino espiritual libertador, que ele chama reino dos céus ou mundo espiritual. Então ele dá essa exortação, depois ele diz assim: vocês são importantes. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele não quis dizer que nós estávamos desamparados, não. Ele veio porque nós somos importantes na obra dele. E quando ele diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, aí ele entra no Talmud. Porque você pode observar que depois que ele fala de luz do mundo, ele diz assim, não julgueis, Mateus 5,17, que eu vim destruir a Torá, nem os profetas. Eu vim aperfeiçoar. Então eu não vim destruir, nem a Torá, nem os profetas. Porque não passará um só iud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, da Torá, até que tudo seja cumprido. Então ele disse que tudo que tem na Torá é importante. Então Jesus está dizendo que três coisas se apoiam o mundo, estudo da Torá. Ele nunca destruiu nem desvalorizou. Agora, a interpretação, porque existem duas Torá. A Torá escrita, que são os cinco livros que a menina ali falou, e a Torá oral, que é a interpretação da Torá escrita. Ficou claro isso aí? Nós vamos avançar um pouquinho. E o servir a Deus é exatamente, se você quer ser o maior, seja o servidor de todos. E a caridade. Jesus diz, quando fores fazer a tua oferta, o teu serviço, faz em secreto. Então Jesus está aperfeiçoando o que tem na Torá, e na Torá oral, porque ele não diz assim, leste o que está escrito. Ele diz, ouviste o que foi dito pelos antigos. Porque existia uma interpretação já, antes dele. E ele tinha que dar a dele, para fechar. Ouviste o que foi dito, ama teu próximo e odeia o teu inimigo. Ama teu amigo e odeia o teu inimigo. Aonde é que tem isso escrito na Torá? Em canto nenhum, mas o povo usava isso naquela época. Na interpretação oral. E quantas interpretações orais existem? Vocês sabem? Vamos ver. Daqui deriva os chamados cinco verbos da vida. Quais são os cinco verbos da vida? Ouvir, calar, assimilar, praticar e ensinar. Ouvir é o primeiro. Calar é o segundo, isso para as mulheres é terrível, mas a gente tem que entender que, né? Ouvir e calar. Terceiro, assimilar. Assimilar significa o quê? Apreender. Tomar conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois de você ouvir, calar e assimilar, você tem que praticar. Porque se você não pratica, você não tem autoridade para ensinar. E a gente gosta sempre de começar ensinando. É ou não é? Você precisa fazer assim. Sem mostrar como se faz, porque faz nem como se faz. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai... O Talmud, isso aqui é o texto original, porque eu gosto de mostrar de onde eu tiro. Não é exibição, me perdoe, mas eu trabalho com tradução. Por que eu trabalho com tradução? Porque uma das primeiras coisas indispensáveis... A interpretar, foi o que vocês me pediram. Qualquer versículo da Bíblia é traduzir. Se você não traduz, já pega uma tradução do outro, cada cabeça, cada mundo. Então, se você não conhece o texto original, eu vou pedir a você que tenha paciência. E eu também não estou dizendo aqui que eu trouxe a última interpretação, longe de mim, essa condição. Eu sou mais um sofredor com vocês. Porque daqui a pouco nós vamos ter mais condições de ver isso. Aqui está escrito, Ru Hayá Omer. E ele falou, ou ele disse, ele quem? O Rabino. Al Shiloshá Devarim. Sobre três coisas, ou três palavras, Haolam Omer. O mundo se sustenta. Então, sobre três palavras, o mundo se sustenta. Palavra ou coisas. Al-Hatorá, sobre a Torá ou a revelação divina. Ve-Al-Havodá, o serviço, o servir, o trabalho. Ve-Al-Gemilut-Hassadim, e a caridade. o bem ao outro. Será que Jesus, tudo que ele disse, foge alguma coisa disso? Então, quer dizer que Jesus era também um rabino talmúdico. E ele tinha que ser, ele tinha que conhecer tudo isso. Mas a gente vai avançar um pouquinho. Esse é o Jesus que nós conhecemos. E eu trouxe essa foto, que eu acho essa foto, ela, a gente pode falar 2 horas sobre essa foto. Sobre esse diapositivo. Vocês estão vendo aqui um barco com ondas muito fortes, uma escuridão como se fosse noite, e um grupo que vê Jesus, pede socorro a Jesus. Não é assim? Quem é que está nesse barco? Quem? Os discípulos? Pode ser. Quem mais? Todos nós estamos nesse barco. E a gente só se lembra de Jesus quando ele está naufragando. Se a gente estiver num iate em alto mar, com 5 andares, festa e tudo mais, nem se lembra que Jesus existe. É ou não é? Vocês sabem que o maior, para mim, um dos homens que eu mais admiro na história de Jesus, da vida de Jesus, no relacionamento dele, chama-se Paulo de Tarso. Sabe por quê? Porque Paulo de Tarso, quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, naquela famosa queda do cavalo, que não há certeza se ele caiu do cavalo, ele podia estar a pé com outra pessoa e com o grupo, mas naquela hora, que ele era um ortodoxo, conhecedor, doutor da lei, ele era o dono da cocada preta, vamos usar esse termo, né? Era o homem que estava acima de qualquer suspeito, no conhecimento, na força, era um dos candidatos a ser do Sinédrio, muito jovem, e aquele homem estava numa situação de conflito mental. Perder a mulher, por conta, o amor da vida dele, por conta de uma atitude forte dele com relação a Estevão, que foi apedrejado, o primeiro marco do cristianismo, e ele, para achar uma válvula de escape, ele vai a Damasco para acabar com qualquer pessoa, qualquer coisa que se relacionasse com aquele conflito acontecido em Jerusalém na vida dele. E ele, quando chega perto de Damasco, ele vê uma luz muito forte, que ele cega, ele cai, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, que o nome dele era Saul, primeiro rei de Israel, por que me persegues? E ele, a pergunta dele é a pergunta de alguém racional: quem és tu, Senhor? Essa é uma pergunta de alguém que está envolvido no processo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha como a 360 graus ocorre naquele momento na cabeça de Saulo, e a pergunta que ele faz diz tudo: Senhor, que queres que eu faça? Nós somos espíritas, eu sou espírita há 9 para 17, estou completando 38 anos de doutrina, de estudo, e eu pergunto: quantas vezes nas nossas orações a gente se reúne ou entra no nosso quarto, como Jesus ensina, fecha a nossa porta, para perguntar a Jesus o que é que ele quer que a gente faça por ele? Parece que no judaísmo tem 4 tipos de orações, meu irmão. 4 tipos. A de agradecimento, a de pedido é a última. Mas parece que nós, cristãos, só conhecemos a oração para Jesus de pedido. E tem outros que dizem assim: ele disse, pede e receberás. Não é assim? E isso literalmente dá uma força. Mas será? Por que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio, porque antes de pedir qualquer coisa a ele, ele já sabe do que tu precisas e do que tu mereces. Para que pedir? Faça. Então, no judaísmo tem oração de agradecimento, de louvor, de introspecção e de pedido, que é a última. Pelos outros, por mim não. Porque ele já sabe o que eu preciso. Então, Saulo nos ensina a perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Mas esse grupo aqui não está fazendo essa pergunta, não. Está querendo que Jesus venha, carregue ele no braço, tire daí, bota um lugar sossegado, friinho, sequinho, e todo mundo enrolado na sua toalhinha, vestir sua roupa para ir para casa. Quer dizer, a gente quase sempre só se lembra dele no momento da insegurança. Então esse quadro, para mim, é muito importante porque ele envolve Jesus e sua história. Ele veio, segundo ele, para que todos tenham vida. E todos tenham vida plenamente. Ele não veio para a doutrina espírita, católica, protestante. Ele veio também, mas não veio especificamente. É isso que ele diz. Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida plenamente. Vocês são as ovelhas que meu Pai me confiou, e nenhuma se perderá. Agora, faça a sua parte. Não vamos esperar que ele venha sempre na hora da aflição, que muitas vezes a aflição foi criada por você mesmo, pela sua invigilância, pela sua falta de vigiar e orar. Então isso é muito forte. Então a história dele me preenche muito, porque todos nós temos um sonho, não temos? Sinceramente, eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho tanta inveja desses camaradas que estão aqui do lado de Jesus. A pessoa tem a oportunidade de sentar com Jesus, imaginem. E eu parabenizo a organização por ter colocado essa foto. Jesus era assim, cabecinha coberta, ele era um judeu ortodoxo, que cumpria a Torá, ele não veio destruir a Torá. Então a gente vê um Jesus ocidental, sem a cabeça coberta, alto, louro, 1,80m, um Jesus saxônico. E se esquecem, ó, eles, tudo judeu, olha a cabecinha coberta, kipá, essa aqui eu acho tal com kipazinha aqui, mas todo mundo está ao estilo judeu. Agora eu pergunto a vocês, não é um sonho encontrar Jesus? Quem não quer encontrar Jesus aqui? Será que a gente tem feito alguma coisa para isso? É? Eu me lembro de uma vez que eu tenho muitos amigos de todas as religiões, e uma freira muito minha amiga estava com a irmã na UTI de um hospital, e eu espírita fui visitá-la, porque eu nunca tive barreira, graças a Deus. O espiritismo é maravilhoso nesse ponto, é ecumênico, aberto. Kardec me ensinou isso desde que eu me tornei espírita, e quando eu cheguei lá ela estava aflitíssima. Professor, eu acho que ela hoje não chega ao final do dia. Ai meu Deus, eu ia no corredor e vinha, não parava. Eu digo, minha irmã, a senhora acredita em Jesus? Claro. E por que a senhora está tão aflita? A senhora não acha que se ela morrer hoje ela vai para os braços de Jesus, não? Será que a senhora não está atrapalhando que ela se encontre com Jesus? Porque todo mundo quer se encontrar com Jesus. Agora, se disser assim, tem que morrer, aí o cara já faz uma ressalva. É, eu às vezes fico pensando, se Jesus entrasse aqui agora, disse assim, parabéns pelo encontro, eu quero dar um prêmio a vocês, eu vim buscar vocês. Olha, nós íamos usar dos maiores meios, não é? Senhor, eu tenho uma conta que vem segunda-feira, eu não queria deixar esse débito para outra, o senhor deixou eu pagar, né? A gente ia começar a arrumar. Desculpa, se não agisse diferente. Ou então, como eu fico imaginando alguns determinados presidentes de casa espírita, que eu também sou, se Jesus entrasse com Pedro na sala e dissesse assim, eu sou Jesus, isso aqui é Pedro, vim visitar a sua casa, o cara olhava assim por baixo dos óculos, dizia, eu já vi todo tipo de obsessão, mas essa para mim é nova. Os caras dizendo que é Jesus. Quer dizer, é preciso que a gente tenha realmente isso nas mãos, para que a gente não faça como a maioria, porque Jesus não escolheu ninguém com PhD. Eu falei no início do meu pós-doutorado, porque eu estou fazendo um trabalho em cima disso, eu acho bom a gente discutir e até me apresentar, porque eu sou espírita e sou, nas horas vagas, odontólogo, professor de universidade já há bastante tempo. Mas a minha ligação aqui com vocês é a doutrina, é a religião, tá certo? Então, quando eu falo disso, eu me lembro que não tinha nenhum desses que fosse, muitas, não eram nem graduados. Não tinham nem formação. Mas Jesus transformou todos em grandes PhDs. Porque até ele ser crucificado, eles não acreditavam muito nele, não. Depois da crucificação, eles despertaram. Aí passaram a ser apóstolo, não deixaram de ser discípulo, passaram a ser apóstolo e todos deram a vida por ele. Isso mostra que eles foram. E aí criou-se com isso o conhecido provérbio: Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos, seja quem for. E aí foi isso que ele fez. Então, eu fico às vezes estudando essas questões e gostaria, faço algumas perguntas. Por exemplo, por que Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, especificamente em Cafarnaum? Por que ali? Ele era galileu, tudo bem, mas ele criou-se em Nazaré, nasceu em Judeia, na Judéia, criou-se na Galiléia, em Nazaré. É porque ele começa em Cafarnaum. Deve ter havido um motivo. Não vou responder agora. Por que a Samaria foi tão ignorada pelos evangelistas? Vocês sabem a importância que teve a Samaria para o povo hebreu, para o galileu, para o judeu? Vocês têm ideia da importância que ainda hoje representa a Samaria? Por que Mateus discriminou os gentios e os samaritanos? Mateus era quem? Um dos discípulos de Jesus, que foi evangelista, cobrador de imposto, publicano. Não é isso? Concordam? Mas Mateus, ele foi discriminador. Ele narra no capítulo 10 do Evangelho que Jesus tinha dito, que eu acho difícil que Jesus tenha dito isso: ide, pregar o Evangelho, ressuscitar os mortos, conduzir os espíritos sofredores, dar de graça o que de graça receber, não leve sandália, não leve ouro, nem duas túnicas, nem duas sandálias, não entre, não vá aos gentios, nem à terra dos samaritanos. Será que Jesus disse isso? Será que o samaritano e o gentio não era do projeto de Jesus? Será que foi Jesus que disse isso mesmo, Marco? Ou Mateus colocou isso aí, vendo o seu lado galileu? Que o galileu e o gentio era meio assim, Tom e Jerry, na história da humanidade. Eles não se davam. Isso aí é uma história que dá outro seminário, não vou entrar. Né? Mas a gente tem, são perguntas que eu faço, porque a gente tem muito de pegar o evangelho e dizer: Jesus disse. Será que Jesus disse isso? Será que a gente está conhecendo o Jesus a fundo para saber que a missão dele era salvar a todos? Porque eu queria fazer essa diferenciação. Será que na prática Jesus agiu assim? Porque ele disse: não vá à terra do gentio e do samaritano. E ele não começou a missão dele conversando com uma mulher samaritana? Ele não criou a maior parábola mais bela que está lá em Lucas sobre os samaritanos? Como é que Jesus ia dizer isso? Então, Jesus está dizendo uma coisa aqui, fazendo outra do lado de lá? Eu sou espírita, mas eu acho que cabeça, além da racionalidade que Kardec coloca para a gente, tem que colocar que cabeça não é para separar as orelhas, a direita da esquerda, não, é para usar, raciocinar, refletir. E se a gente não entende um Jesus hebreu, judeu, a gente não vai entender o evangelho. E como vocês me pediram para falar de interpretação, eu estou trazendo esses pontos para essas meias bombinhas para vocês irem refletindo, Marcos e companhia. Vamos mais na frente. Por que João tentou colocar os judeus contra Jesus? O João que eu falo aqui é o discípulo amado, o 4 evangelho. Por que que eu estou colocando isso? Por que que ele disse lá na introdução do seu evangelho, que ele já começa citando os judeus e dizendo: veio para o que era seus e os seus não receberam? João diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Quer dizer, ele levanta uma lebre de colocar Jesus contra os judeus. Mas ele era judeu. João não era. Então são coisas que eu levanto assim no meu travesseiro. Isso aqui é a cidade de Cafarnaum, vista lá do Monte das Bem-aventuranças, lá do alto. Aqui fica aonde era mais ou menos a casa de Pedro, aqui uma igreja ortodoxa grega hoje. E porque Jesus começou aqui? Ai não, Fábio, ai não. Você está ficando nervoso e eu também. Isso aqui é Cafarnaum, olha que lugar. Mar da Galileia, aquela igreja, a casa de Pedro, aqui onde tem essa igreja, tudo isso aqui é Cafarnaum. Fica a 32 quilômetros, mais ou menos, de Nazaré, na Galiléia, e Jesus deixou sua cidade e foi para aqui começar a missão dele aqui, coincidindo com o que um médium, 850 anos antes dele, já falava, o profeta Isaías: terra de Zabulon e Naftali, sobretudo, descerá uma luz. A terra de Zabulon e Naftali ficava aqui, às margens do mar da Galiléia, onde é Cafarnaum. Mas por que ele escolheu a Galiléia, que inclusive tinha a alcunha de Galiléia dos gentios? Por que ele não foi? Por que é que ele não foi? É tanto que hoje se chama Cafarnaum, cidade de Jesus, nunca foi. A gente chega lá, tem essa placa. Jesus nasceu em Belém, criou-se em Nazaré e começou seu ministério aí. Se dissesse assim, cidade onde Jesus iniciou a sua missão, eu ficava quieto. Agora, os galileus eram pobres, discriminados, analfabetos e doentes. Será que tem justificativa maior para Jesus ir para lá? Por que é que ele não foi para Jerusalém? Ele não podia ter começado em Jerusalém, a cidade de Davi, onde estava todo o poder, toda a autarquia, todas as clãs e classes religiosas. E Jesus diz assim: eu vim para viver com os doentes. Os sadios e bons não precisam de médicos. Então esse povo aqui não precisava de médicos, não precisava dele, já tinha fariseus, judeus, fariseus, saduceus, escribas, classes, essênios, classe religiosa suficiente para criar problema para ele. É tanto que ele foi lá nas festas. Então por isso que ele começou lá entre os pobres, analfabetos e doentes, porque quem, vocês sabem que eu tenho, às vezes eu sofro muita discriminação, não, muita, eu não, uma certa oposição, eu não digo muita, porque eu trabalho com espiritismo e ciência. Filosofia e moral religiosa, Kardec já trouxe pronta. Mas ciência não. Então a ciência me dá o direito de pesquisar e trazer. Se você não gostar, eu lamento. Agora você tem o direito de discordar. Agora deixa eu trazer a minha opinião, o que eu encontrei. É? Porque se, quando a gente vai ensinar coisas novas para quem já conhece alguma coisa, muito falei nas minhas classes para pastores e padres lá na universidade, dizendo assim: olha, o conhecimento é como um copo com água. Se você enche ele, ele não cabe mais uma gota. Se você colocar, ela cai. Assim é o nosso conhecimento. Se você se sente que já não recebe mais nada de novo, vá para casa dormir e peça a Deus para levar, porque você já terminou sua missão aqui. Se você não está pronto a conceitos novos, morreu. Só esqueceu de deitar. Então o conhecimento é algo que pode ser sempre vir como novo. Como é que a gente vai repelir uma verdade nova em detrimento de uma antiga? Mas eu escuto pessoas dizer assim: há 30 anos que eu faço assim, não vou mudar. Eu digo: coitado, desencarnou, só está esperando agora a hora dele. Fechou para a reforma. E o espiritismo, pelo menos, não dá essa condição. Os espíritos são mais receptivos. A gente está sempre aberto a conceito novo. Sabe por quê? Porque o próprio Paulo indica que a gente deve ler de tudo, conhecer de tudo e escolher o melhor. É ou não é? Então, Jesus nunca iria para Jerusalém pregar para fariseus, saduceus, escribas, gente, classes altíssimas. Ele ia perder tempo. Eu, às vezes, prego para alguns fala algumas coisas para nossos queridos irmãos espíritas, e eu noto aquele olhar assim, coitado, está obsediado. E eu não estou obsediado, eu sou aberto a trocar ideias e seguir Kardec, que a ciência e a religião têm que caminharem lado a lado. Que a ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é incompleta. Então eu trabalho para trazer as duas coisas, porque isso é ciência. Muito bem. Então Jerusalém, fora de cogitação. Por isso que ele foi para a Galileia. Você sabe que lugar é esse? Já me entreguei. Samaria. Por que Jesus iria dizer aos discípulos que não entrasse na cidade dos samaritanos? Não fosse ao gentio. Gentio, que aliás é uma palavra grega, Jesus não falou gentio, ele falou goim, que é a palavra hebraica para pagãos. Então não vá aos goim, nem aos samaritanos. Por que ele disse isso? Vocês sabem que essa Samaria é onde está todo o berço do povo hebreu. Aqui você tem o Monte Gerizim, o Monte Ebal e o Vale do Siquém. Você sabe o que aqui tem no Vale do Siquém? Você sabe o que aconteceu no Monte Ebal e no Monte Gerizim? Você já leu João 4, o diálogo de Jesus com a samaritana? No Poço de? Poço de Jacó. Quem foi Jacó? Neto de Abraão, um patriarca, antecessor de Jesus. Porque Mateus já é um judeu, que quer que apresentar Jesus como judeu, por isso que ele diz que não vai ao samaritano. Não foi Jesus, foi Mateus. Aí a gente vai começa a tirar as nossas conclusões. E quando você tira essa conclusão, você não pode dizer que tudo que está no Evangelho foi Jesus que disse. E eu ainda não cheguei no... na obsessão geral que a gente vai ter que superar hoje aqui com relação a esse assunto. Essa região, pessoal, eu digo a vocês, eu estive aqui o ano passado, mas foi o local que mais me emocionou assim em termos de história. Quando Abraão sai, deixa eu ver aqui, isso aqui é Samaria também, importância da história para o entendimento dos evangelhos é indispensável. Então, a partir daqui, eu começo a trazer... Ó, você sabe que aí, que roteiro é esse? Esses são os caminhos de Abraão. Primeiro médium da história da humanidade. Que Abraão era daqui, de Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia, Babilônia Antiga. Abraão, se não fosse médio, não tinha Torá, não tinha Evangelho, não tinha profetas, não tinha Espiritismo. Por isso que a gente não pode separar. Nós temos mania de chamar Velho Testamento, Novo Testamento, não podemos fazer isso. Usemos racionalmente as expressões primeira, segunda e terceira revelação. Primeira com Moisés, segunda com Jesus, terceira com o Espírito da Verdade. Porque elas não se antagonizam, elas se completam. A gente não pode falar hoje no Evangelho do Antigo Testamento, não. Você pode falar dos antigos rabinos que interpretaram a Torá de Moisés, que foi a primeira revelação. Veja a diferença. Então Abraão escuta uma voz, olha, ele era médio audiente, ou claro audiente. A voz em hebraico dizia assim, ler, lerá. Do verbo ir. Ler é o imperativo afirmativo do verbo lar. Lalechet é ir. Vai para ti mesmo. A primeira revelação do planeta em termos de espiritualidade é reforma íntima. Vai para dentro de ti. Vai para ti mesmo. Mediunidade de audiência, mensagem de reforma. A primeira revelação fala isso. João fala no deserto da Judéia, esperando Jesus de Tahazu Bateshivá, voltai para vós mesmos. E a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, prega a reforma íntima. Cada uma mensagem é a mesma em épocas diferentes. Sabe por quê? Porque nós somos indiferentes. Nós não prestamos atenção na primeira, nem na segunda. Já estamos na terceira, aos 45 do segundo tempo. E ele diz, não, nós somos os trabalhadores da última hora, vai dar tempo ainda para alguma coisa. Não é bem assim. Nós já somos a reminiscência da misericórdia do Cristo. Não temos mais tempo para protelar nada. Então, continuando, ele vai até Alepo, porque aqui é Síria, e desce e chega, ó, Siquém. Você sabe onde é que fica Siquém? Na Samaria. Isso aqui é Siquém. Monte Ebal, Monte Gerizim. Moisés chegou aqui na Samaria. Então a história do povo hebreu começa na Samaria. É porque ninguém fala disso. Você sabe que o poço de Jacó, o diálogo de Jesus com a samaritana foi aqui, gente, nesse vale. Foi aqui que José está os ossos de José, que veio do Egito. Foi aqui que Josué chegou com as 12 tribos e dividiu as terras. Então, Jesus não poderia ser indiferente a algo tão importante na vida dele e na história do povo dele. Então, por que eu pergunto, por que é que Mateus disse que ele não vá ao gentio nem ao samaritano? Por que queria fazer isso? Negar todo um passado? Você sabe que eu cheguei aqui o ano passado, tem uma fábrica de pasta de gigilim, e o grupo foi todo, entrou para comprar um. E eu fiquei observando esse vale e emocionado, as lágrimas desciam. Porque eu digo, meu Deus, quanta história espiritual importante está sendo perdida aqui. Aquele diálogo de sofrimento daquela mulher lamentando a discriminação que sofria, porque quando Jesus pede água a ela, ela diz assim, Senhor, eu sou uma samaritana. Mas você está me pedindo alguma coisa? Como, judeu não se dá com samaritano. E Jesus quebra o paradigma, mostrando que o amor está acima de tudo. E que ele não veio para separar, mas para unir. Então, quando você vê a própria história desse povo, gente, já recomenda muito entendimento do nosso Evangelho, Marcos. Já nos dá uma vantagem imensa para entender o que Jesus falou. Quando foi ele que falou, quando foi ele que não falou, porque nunca escreveu nada. A gente tem que ver a cabeça de quem escreve, quem era o escritor, e por que disse determinadas coisas. Porque nem todos dizem isso. João não diz. Tá certo? Então, essa informação é muito importante. Esse encontro de um judeu com a samaritana nas montanhas da Samaria, quebrando todo tipo de barreira, e ela dizia assim, Senhor, nós adoramos a história do nosso pai Jacó, nosso pai Jacó. Porque Jacó é um patriarca do judeu, do samaritano e do galileu. Então eles estavam no mesmo barco, dividido por um preconceito social, religioso, que nós trabalhamos para quebrar essas barreiras. E Jesus diz assim, eles eram tão discriminados que aqui no Monte Gerizim tinha um templo para eles rezarem, porque eles não podiam rezar na Judéia, em Jerusalém. E lamentavelmente eu visitei uma sinagoga lá, e o problema continua ainda hoje. Depois de 2017 anos da passagem de Jesus, hoje vocês veem, a população de samaritano não chega a 1.000. E você fala com o chefe de sinagoga daquele, ele fala com os olhos cheios d'água. Ele sofre a mesma discriminação que nós sofremos, lamentavelmente, com alguns irmãos de outras religiões. Que acham que nós somos inferiores, nós fazemos parte de um Satanás criado por eles mesmos, não é? E eu posso sentir isso, que isso não me alegra, e muito menos a Jesus. Esse eu considero assim o maior encontro, porque o judeu homem não fala nem com o samaritano homem, muito menos com a mulher. Um judeu homem não fala com o samaritano homem. Agora, um judeu homem falar com uma mulher samaritana, porque o judeu homem não fala com a mulher judia. Ele é superior. Ele não aperta a mão dela. Os ortodoxos, por causa do próprio, da própria Torá, que diz que durante o período em que a mulher passa por aquele seu ciclo mensal, ela está impura. E para ele não perguntar a ela se ela está ou não está, ele prefere não tocar nela. Então tudo isso Jesus quebrou aqui, com essa passagem que mostra que ele nunca disse não vá pelo terreno dos samaritanos, porque ele mesmo foi. Foi a primeira revelação dele, foi nessa época. Está aqui, aqui no vale do Siquém, no poço de Jacó. E esse poço, gente, é a maior prova arqueológica, geográfica do planeta, da passagem de Jesus, porque esse poço está lá vivo, ainda hoje você toma água dele. Você quer referência bíblica, histórica, arqueológica e geográfica maior do que essa? Você chega ali e toma de uma água que a mulher ofereceu a Jesus, hoje ainda. Então, Jesus jamais poderia negar ou concordar com essa separação entre um povo que tem muita ligação. E o que é interpretação? Não fiquem tristes, mas os sábios judaicos afirmam que a Bíblia pode ser interpretada por mais de 70 maneiras diferentes. Mais de 70. No entanto, os caminhos da interpretação do texto bíblico são 4. Gente, eu estou falando de mais de 70 maneiras diferentes para aqueles que conhecem o idioma e sabem traduzir. Porque interpretar um texto significa, a primeira parte de uma interpretação de um texto é traduzir o texto. Não fiquem tristes, mas vocês imaginem mais de 70 maneiras diferentes de interpretar. E ele diz que, resumidamente, eles traçam 4 caminhos para servir de roteiro para a interpretação. Esses 4 caminhos eu apresento assim. Tem um caminho vermelho, caminho é lilás, como é as mulheres que sabem de cor, eu não entendo. É lilás, é bordeaux, tem umas coisas assim que uma coisa não é outra. É prata cairo, eu não sei o que é prata cairo, mas vamos estar vermelho. Lilás, pode ser lilás? Pode. Se vocês concordarem, eu continuo. Amarelo, que é o sinal de alerta, e o verde. Cada caminho desse é um nível de interpretação que existe na Torá. Porque os rabinos dizem que a Bíblia é um pomar. Funciona como um pomar, um jardim. Que você entrando nele, você conhece as plantas, o rio, tudo que tem ali vale a pena. Então, esse pomar é chamado de pomar do conhecimento. Se você não conhece, você vai se perder. Você pode comer uma fruta venenosa que você não conhece. Então, a Bíblia, a Torá, no caso, não é a Bíblia, a Bíblia é tudo, mas só a Torá é um pomar, que essa palavra pomar em hebraico, ou desculpe, em persa, se chama pardês. E como o hebraico não tem vogal, eles pegaram o P, o R, o D e o S e colocaram como os 4 caminhos. O P, que é vermelho, por que é vermelho? Nunca devemos confiar nele como a principal interpretação. Peshat em hebraico significa simples, literal. É o que está escrito. O versículo está escrito: no princípio criou Deus as águas e a terra. Muito bem. Será que eu posso ficar satisfeito com isso? Com essa informação? Está faltando alguma coisa nessa informação? Tá, não está? E se você for pegar, vai estar dizendo lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu vou ler lá na minha tradução: no princípio, quando criava Deus as águas e a terra, já é outra coisa, que Deus não criou, ele continua criando. Onde você jogar uma colher de água a melhor, uma gota d'água numa colher de terra, vai surgir uma vida. Significa que ele continua, o processo da vida é contínuo. Por isso que nós somos criaturas de Deus, mas co-criadores com ele. Daí a nossa responsabilidade com a natureza, com os rios, com as águas, etc, etc. Então, literalmente, não me diz muita coisa, não. Aí eles partem para o segundo nível, que é o lilás, que eles chamam de remês, que é o R. Significa aquele entendimento tendencioso. Por exemplo, no princípio, criou Deus, ou criava Deus, as águas e a terra. Mas aí, no princípio, quando? Parece que a palavra no princípio já é uma palavra que quer dizer alguma coisa, mas acaba criando um código. No princípio, não está. Se você perguntar assim, quando você chegou a João Pessoa? Eu digo, no princípio. Respondi a tua pergunta? Quer dizer, tem que ter dito uma data. Quando foi? Quem souber, por favor, o meu e-mail é celestinobiblia@hotmail.com. Me envie que eu agradeço. E esse terceiro nível, que é o Derush, ou Midrashico, que é o nível agádico também, que vem de Agadá. Agadá é do verbo hebraico leagide, que é narrativa, história. É o nível que Jesus gostava de ensinar, que é o nível parabólico. E cada nível desse tem no Talmud uma classificação. Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se vou ajudar, Marco, vou piorar, mas eu estou trazendo para vocês terem uma ideia. Que o último nível, que é esse aqui, o verdinho, que ele tem um nome hebraico de Sod, que é o S de Pardes, mas Sod em hebraico, sabe o que significa? Secreto. Ninguém conhece. E Emmanuel diz assim, a Bíblia é um repositório de símbolos do povo hebreu que só os grandes mestres da raça judaica têm acesso a ele. Maimônides, que foi um dos produtores da Mishnah, que é uma interpretação oral da Torá, ele diz assim, que a Bíblia é um poço de águas profundas, doces, frias e cristalinas, mas nem que todo mundo não tem condições de chegar lá. Você precisa da cuia, da lata, da corda. E diz os sábios que só um homem no planeta Terra teve condições de chegar a mais profundo entendimento da Bíblia, que foi Salomão. Não foi Celestino, é muito diferente. Foi Salomão. Então, um dos rabinos da Torá, porque agora a gente tem a Torá escrita, e o que eles estudaram se chama Torá oral. Só que a Torá oral, sim, minha linda, a Torá oral, ela tem, hoje, um contexto escrito. Não é interessante? Aquilo que eles interpretaram através de milhares e vamos aproximadamente 3.600 anos de interpretação. Desde Moisés até agora. Eles já produziram um tratado, o Talmud, que significa em hebraico estudo. Ele tem 73 livros. Das suas interpretações. Então, um estudioso do Talmud diz o seguinte, ele se chamava Maharal, que é um rabino-chefe em Praga, ele era talmudista, vamos dizer assim, afirmava que as diversas explanações da Torá são comparadas a uma árvore cujas raízes profundas estão na terra e cujos galhos e frutos podem estar mais perto ou mais distantes. Como é isso? Vamos... Ele se chamava Judá Loev ben Betzabel. Aqui está uma árvore. Vamos ver se a gente faz uma. Na raiz está a Torá, que é o texto recebido por Moisés no Sinai. Só que dizem, Moisés recebeu a Torá escrita, mas Deus deu a ele a interpretação oral. E qual é essa interpretação? Como é que você pode chegar? Ele diz que aqui está a tradução, a raiz está a Torá, aqui está a tradução, e no fruto, na flor, na folha e na semente estão as diversas interpretações, e que elas podem estar mais perto ou mais longe As que estão aqui estão mais perto, mas a dali está mais longe, a daqui está mais distante. Porque cada uma tem a sua interpretação. E o pior, se você não traduziu, você não chega nem à interpretação. Então significa que nós estamos à mercê daqueles que traduziram e interpretaram. Daí você entende porque é que Jesus dizia: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Quer dizer, Jesus estava no sermão fazendo um discurso talmúdico. É ou não era? Ele estava dizendo assim: vocês já ouviram tantas interpretações, mas eu vou dar a minha. As interpretações até agora foram de um Deus mais temor, de um Deus mais durão, de um Deus mais forte, mas eu vou trazer a interpretação de um Deus amor, com moral. É aí que entra Evangelho, segunda revelação, e doutrina espírita. Que eu acho que, como o nosso tempo está já se esgotando, a gente precisaria de mais 4 horas para explorar isso com mais. Olha, imagine essa árvore. Isso é, de um ponto de vista geral, é o que a gente tem hoje com relação à Bíblia. A original está aqui debaixo, ninguém nem vê. Porque a gente já considera passado. Mas sem partir dela como base, como raiz, não chega a canto nenhum. Quer dizer, você não pode pegar o Evangelho, estudar o Evangelho, sem estudar Moisés, lá atrás. E não pode estudar a doutrina espírita, sem estudar Jesus, sem estudar Moisés. Porque começa em Moisés e termina no Espírito da Verdade. Então, é preciso que haja uma interação. Porque Moisés, Emmanuel diz assim: a par do Novo Testamento, o Velho Testamento está repleto de clarões para a humanidade. Os 10 mandamentos é o maior código moral da humanidade. Então a gente não pode esquecer isso, gente. Como espírita, porque já, nós já somos mal compreendidos, porque seguimos a revelação do Espírito da Verdade, imagine-se, e muitos já se chegam, eu já vi professores falando que o professor de ciência da religião, não é daqui da Paraíba não, porque se fosse do meu departamento ou da minha universidade, a gente ia pegar um relabucha aí, de qualquer maneira, nesse sentido. Mas um camarada lá do Rio de Janeiro, do curso de ciência da religião, andou por dizendo aí que o espiritismo não é cristão. Isso é um preço muito caro pela desinformação. Alguém dessa natureza não deveria ser professor de ciência das religiões. Porque eu fundei um curso na universidade, mas eu tive que estudar desde a origem do sagrado até o neopentecostalismo, para poder falar alguma coisa. Então, isso aqui é o que a gente tem. A gente não vê a Torá, não traduz e recebe o negócio já espalhado por aí afora para a gente tomar conta e dizer: Marcos, é assim, é assim, é assim. Não é fácil. E não me chame não, que eu digo que estou ocupado. Então você tem aqui mais ou menos um exemplo de uma Torá, em que você tem a raiz encoberta, mas você passa pela tradução para poder você chegar na luz, nas luzes das diversas interpretações. E é isso que nós estamos tentando. É isso que nós vamos ainda, agora nessa segunda hora, eu vou ver se tem tempo de eu pelo menos dar uma destrinchada naquilo que a gente tem ali. Olha aí, interpretar é traduzir. Primeira coisa, declarar e explicar. Então, se você não sabe pelo menos isso, certo que é uma palavra latina, mas é isso que os próprios antigos rabinos falavam, que existem mais de 70 tipos de interpretação, até chegar o nosso. Jesus deu a dele, para a gente entender a de Jesus, tem que ver, conhecer o que tem pelo meio, que eu vou mostrar a vocês, Talmud, Gemará, Mishná, todas as obras. Inclusive, eu estive agora em São Paulo, e eu visitei a livraria Sef, que eu sempre vou lá, e lá tem um Talmud completo, com 73 livros. Sabe quanto custa? Vocês têm uma ideia? Eu tenho todas as obras que você imaginar, eu tenho. Esse Talmud completo hoje está custando R$ 9.000. Mas está em promoção. À vista, por 8.600. Para quem quiser comprar. Está na Alameda, Barro 735, lá no bairro da Santa Cecília, em São Paulo. Estive lá segunda-feira, para ser mais claro. Segunda-feira passada, eu estive lá. Comprei até algumas coisas a mais, porque sempre que eu vou lá, eu compro. porque eu busco Jesus em sua essência, começando do Espiritismo, passando pelo Evangelho e na sua origem. Porque quem quiser me conhecer, tem que ir à Lagoa Grande, saber onde eu nasci, no meu pé de serra onde eu fui inaugurado, para poder saber porque eu sou assim, estou assim e busco essas coisas. Agora, acho que o maior discurso do planeta ainda é o Sermão do Monte. Então eu convido vocês para a gente continuar na segunda parte, entre 5 e 6 horas, porque às 8h30, às 8 horas nós vamos ter um encontro ecumênico com o pastor, com um diácono, um representante dos israelitas e um representante dos cultos afro-brasileiros. Nós vamos fazer uma mesa redonda com esse pessoal para a gente entender e procurar conviver com os diferentes, amando, respeitando, porque era isso e foi isso que Jesus nos ensinou. Ok, gente? Pequeno intervalo e aguardo vocês às 5 horas. Bem, pessoal, vamos tentar explicar para vocês o processo aqui da interpretação, que vocês já viram quantos tipos existem, a dificuldade que é desde a origem até o presente. E na verdade, segundo explicam, a tarefa do intérprete é buscar o sentido que o agiógrafo, quem é o agiógrafo? O escritor, né? O autor do livro. Porque você, antes de traduzir, antes de você começar a tentar interpretar um livro, qualquer que seja, ou um versículo, se for um livro, situe ele na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Então, qual é o livro que você está? Se é o Gênesis, Levítico, se é Josué, se é Eclesiástico, se é Eclesiastes, qual é o livro? Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Se você não situar isso na história, você não vai ter condições de interpretar o versículo. Tá certo? Porque aquela árvore que eu mostrei para vocês, imagine que a Torá, o original, está lá na raiz. Então, se você não for na origem, na lógica, vai se perdendo os galhos lá em cima e cada vez você fica mais distante, porque segundo os rabinos, eles dizem que quanto mais próximo você chegar da raiz, mais perto da verdade, do entendimento do versículo você está. Eu considero a interpretação um quebra-cabeças, que você tem que ir aos pouquinhos, juntando uma pecinha daqui, uma pecinha dali, uma pecinha daquilo lá, então a história daqui, do autor, do acontecimento, da condição social, da política, da arqueologia, da história, tudo para você chegar a fechar um entendimento que muitas vezes é seu. Esse é o problema, porque muita gente acha que a Bíblia escreveu aquele versículo para ele. E a gente ainda chega às vezes ao cúmulo e diz assim, eu vou abrir aqui uma página qualquer e ver o que é que Deus mandou para mim. Imagina a nossa importância diante da pequenez que representa o tamanho que é o nosso planeta frente a essa galáxia com bilhões. Diga-me, não, no tempo de Jesus já existia a Torá e os profetas. É tanto que ele diz em Mateus 5,17, não penseis que eu vim destruir a Torá nem os profetas. Quer dizer, até Jesus, que começa com ele, a história dele começa com o Evangelho de Mateus, que é o Novo Testamento, você só tinha a primeira revelação, que era a Torá e os profetas. Que Jesus, quando encontra João Batista, ele diz assim, a Torá e os profetas profetizaram até João. Porque a Torá e os profetas falavam de Jesus, do Messias, e ele estava ali. Então, com a chegada dele, acabaram-se as profecias em Israel. Ele foi aquele que separou a primeira revelação da segunda. E esse intérprete, você pode me perguntar ainda, quanto tempo durou o último livro da primeira revelação para o Evangelho de Mateus? Em torno de uns 400 anos. É chamado período intertestamentário. Aquele período que, para nós, a nossa Bíblia termina com Malaquias e começa com Mateus, o Novo Testamento. Ok? Então, no tempo de Jesus, já existia a primeira revelação, que era a Torá e os profetas. Tudo. Jesus, não vê que ele diz, eu não vim destruir nem a Torá, nem os profetas. E que tudo que está nela, a menor letra que é o Yud, que é a letra hebraica, não vai passar nenhum Yud da Torá, até que tudo que ela falou e que os profetas disseram, seja cumprido. E aí ele acrescenta uma, eu não li para, eu não adiantei para não ficar triste com a nossa realidade, mas ele diz, ai daquele que alterar um só iude da Torá e assim ensinar os meus filhinhos, será chamado menor no reino dos céus. E é só o que a gente vê, para a nossa tristeza, não é? Então vamos, eu ainda vejo a interpretação como um garimpo, me desculpe a expressão, ou a comparação, mas para a gente ficar bem entendido no processo, o que é um garimpo? O que é que a gente procura no garimpo? Não é? O melhor que existe ali, o ouro, a pedra preciosa, mas em torno, observe que esses dois garimpeiros, eles estão em torno de um universo grande, que aquelas pepitas não chegaram à sua peneira de garimpo, sem primeiro ser uma consequência de toda uma estrutura em torno delas. Tem a água, tem o cascalho, tem a natureza, tem toda uma história que precede esse processo de escolher o melhor, de extrair a melhor essência. Assim é um versículo bíblico. Não importa se é a primeira ou segunda revelação. Tá certo? Então, quase sempre, nós somos assim. Nós somos intérpretes, cada um olhando para a sua peneira, para o seu garimpo, e os outros que ficam com a sua. Quando a gente sabe que tem mais de 70 interpretações dos sábios antigos, imagine hoje, com as religiões que nós temos, com as questões pessoais, tendenciosas, unilaterais, e sobretudo naquele primeiro nível vermelho que eu coloquei, o literal. Porque o cara diz, está escrito e é a palavra de Deus. Escrito por quem? Quando? Como? Quem garante que a tradução está correta? Quem lhe disse que essa corrente aí procede? Realmente foi isso que Jesus quis dizer? Então, quando eu coloco isso, eu não estou contestando a verdade bíblica, eu estou chamando a atenção para que vocês reflitam com a lógica, a razão e o bom senso antes de aceitarem uma interpretação de um versículo bíblico. Veja quem está interpretando, porque existe dentro da nossa nosso costume ocidental algo que foi criado pelos teólogos, pelos concílios, pela história, sobretudo da Igreja Católica, que é a precursora desse processo, e aquela que sucedeu o cristianismo primitivo, que é o cristianismo do primeiro, segundo e terceiro século, onde está a verdadeira essência dos apóstolos de Jesus, isso foi destruído lá atrás. Então entrou agora uma outra corrente que se titulou dona de Jesus, promotora de Jesus, a mensagem de Paulo, que foi a Roma como prisioneiro, que se pensava que Roma se cristianizasse, mas o cristianismo é que se romanizou e foi criada Igreja Católica Apostólica Romana e não Igreja Católica, porque é universal, a nome católico é universal, Igreja Católica Cristã ou Apostólica Cristã e não Apostólica Romana. E aí os concílios criaram o chamado dogmas, que são coisas que ninguém pode contestar, sob pena de ir para o fogo do inferno. Não sei quem é que vai levar, mas diz que a pessoa vai, né? Não sei quem é que vai ter condições de chegar lá. Primeiro porque o fogo do inferno não existe, o inferno também não existe. Isso é uma questão muito, muito forte. Mas que ninguém, como diz Kardec, com muita propriedade, ninguém ousava colocar o dedo em um versículo da Torá sob pena de ser queimado. Mas a quem cabe o direito de interpretar as escrituras? Diz Kardec, porque nunca foi titulado teólogo, mas é um dos maiores teólogos que eu conheço, maiores exegetas interpretação do Evangelho é Kardec. Observe que o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira interpretação dele é de Kardec. Depois é que vem a mensagem dos Espíritos. Mas a primeira, depois dos versículos extraídos, entra Kardec, depois entra os Espíritos. Então ele era um grande exegeta e um grande teólogo. Não escreveu bobagem. Olha que eu sou teólogo, eu sou estudioso, e eu estou com Kardec na mão todos os dias, sobretudo Evangelho segundo o Espiritismo. Então a igreja criou essa coisa de ninguém poder mexer. E aí a gente tem que seguir nesse teorema, ou nesse caminho teológico ocidental, cristão, católico, a história do caminho do burro, que eu narro no meu livro Evangelho, o Sermão do Monte, lá no final. Ele diz que um viajante chega no interior de Minas Gerais, numa cidade, e ele descobriu que a cidade tinha todas as ruas retinhas, só a rua principal era em forma de S. E ele foi perguntar, alguém disse, mas o senhor podia me dizer porque é que essas ruas aqui todas são bem retinhas e só a rua principal da cidade é toda curva? Ele disse, eu não sei não, mas aquele cidadão ali é daqui, ele deve saber que ele é muito antigo na cidade, e ele foi perguntado, o senhor podia me dizer porque é que essa rua, só a principal rua da cidade tem forma de S e as outras são todas retinhas, bonitinhas? Disse, eu sei, porque isso aqui pertenceu ao meu bisavô, isso aqui era uma floresta. A cidade não era aqui. Meu bisavô tinha um sítio aqui perto onde ele plantava café. E ele tinha essa floresta aqui que era fechada para tirar lenha, extração de lenha, madeira, essas coisas. E ele comprou um burro muito bravo. E um dia o burro soltou-se e embreou-se na floresta. Ninguém tinha condições de trazer o burro de volta. Até que um dia chegou um vaqueiro profissional, foi lá, capturou o burro e trouxe de volta. E disse, olha, dentro da floresta tem um capim que dá para o senhor soltar as suas vacas lá. Ele disse, mas a floresta é muito fechada. Ele disse, mas o burro deixou um caminho lá, uma lista por onde ele passou, ele quebrou a coisa, então o senhor solta no caminho do burro. Aí ele, no caminho onde foi o burro, ele soltou suas vacas, e as vacas só andam em fila indiana. E onde era o caminho do burro, elas formaram uma vereda. E aquela vereda os lenhadores utilizaram para extrair madeira da floresta. Então, onde foi o caminho do burro e a vereda das vacas, eles começaram a extrair madeira e fizeram uma estrada carroçável para que os caminhões extraíssem a madeira. E as margens do que foi o caminho do burro, a vereda das vacas e a estrada dos lenhadores, eles fizeram casinhas para fazer suas refeições enquanto extraíam madeira. Veio a civilização, e eles construíram onde eram as casas de madeira dos lenhadores, as casas da cidade. Então a cidade cresceu e a rua central ficou torta porque ninguém quis mudar o caminho do burro. E eu digo, mesmo assim, é a interpretação dos evangelhos sob a ótica dos outros. Acho que quem mexer vai ser condenado e ninguém quer mudar o caminho do burro. Então, o que o pastor disse, o que a freira disse, o que a professora do catecismo falou, é aquilo e acabou. Mas nós, depois da doutrina espírita, nós temos que mudar o caminho do burro e usar a lógica, a razão e o bom senso para realmente encontrar o caminho mais reto, mais próximo para se chegar ao caminho de Jesus. Porque nessa condição onde cada um puxa a brasa para a sua sardinha e se perde nas metáforas, nos dogmas, você não chega a lugar nenhum. E o nosso humilde papel aqui é exatamente alertar vocês para isso. Olha esse rapaz. Ele está ignorando toda uma natureza em torno dele, porque ele está só fixado aqui. É importante que a gente se fixe num ponto que a gente quer atingir, o ensino moral, ético e espiritual de Jesus. Mas sem esquecer as raízes desse conhecimento que vai dar suporte a você, de onde é que ele vem, como veio e por onde passou. E é uma coxa de retalhos. Nós temos que saber unir todas as peçazinhas do caminho, desde a Torá escrita até a chegar às nossas mãos através dos séculos. Por onde passou é realmente um trabalho, me desculpe a expressão, artesanato. não é? Você tem que sair juntando cada pecinha. É uma coxa de retalhos, aonde suas peças representam mais de 3.500 anos de acontecimentos e revelações em torno da revelação recebida por Moisés. Lembre-se que Moisés recebeu a raiz da nossa árvore, com a Torá. Mas ele recebeu uma Torá escrita. Mas Deus diz assim: guarda o dia de sábado. Está lá. Mas guardar como? Como é que a gente vai fazer para não fazer nada no dia de sábado se a gente tem que comer? Como é que vai ser? Então, por conta disso, foi se criando um entendimento e uma interpretação oral que era proibido se escrever, se passava de boca a boca, de família a família. Vocês terem um exemplo, eles foram aprendendo a driblar ou adequar o que tinha na Torá escrita para construir a Torá oral. Eu cheguei em Jerusalém ano passado, fui tomar um café num sábado. Guarda o Shabat, não faz nada no sábado. E o que é que a gente faz? As donas de casa cozinham o que for comer no sábado na sexta-feira. Feijão dobrado, tudo dobrado. Porque no sábado não se pode apertar botão. Como é que a gente não pode apertar botão se a gente mora no décimo andar? Então vamos adequar o elevador do Shabat, ele para em todos os andares, ele é calibrado para ele parar no primeiro, no segundo, no terceiro, aonde ele parar você desce, mas você não pode apertar botão que é sábado. Então eu fui tomar um café e o rapaz disse: hoje não tem café, nem leite quente, porque não pode apertar o botão, não pode acender nada. O leite é gelado. O pão não pode ter fermento. Então o café da manhã é assim, leite gelado, pão sem fermento, sem sal, sem coco, sem feito uma caçarola, sem fundo, porque aquilo não tem gosto de nada. Parece um tijolo assado, azulejo assado, não tem gosto de nada. Então você tem que comer aquilo para realizar o que a Torá está dizendo. Está informando no dia de sábado. Então eu cheguei e disse: hoje não tem café, porque hoje é sábado. Eu digo: gente, porque hoje a cafeteira não pode ser ligada. Aí eu me lembrei de Jesus. Eu digo: mas você está trabalhando hoje. A cafeteira está de folga e você está trabalhando. Jesus não disse que o homem não é superior, que o sábado não é superior ao homem? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Daí a importância de Jesus com o seu discurso de acabar com tanta coisa sem importância em detrimento do mais importante, que é o amor, a caridade, a fraternidade. Tem muitos e muitos exemplos assim no próprio Evangelho, que a gente descobre que a questão que os fariseus eram ortodoxos, cobravam isso, e Jesus encontrava um Talmud ou interpretação oral com adequação, com racionalidade e com lógica, razão e bom senso, como nos ensinou Kardec. Como encontrar e montar essas peças dessa coxa de retalho? Representa, na verdade, um grande iceberg onde a gente só conhece essa parte e o restante fica na dependência de 3.600 anos de interpretação dos outros. E aí as pessoas acham condenação à religião do outro, na Bíblia. Descobre o Espiritismo do Deuteronômio, um livro escrito há quase 4 mil anos atrás. O Espiritismo tem 160 e poucos anos, não é isso? Quem é bom na matemática aí? 1857 para agora, 160, né? Então, como é que poderia estar na Bíblia se foi escrita na Torá há mais de 3.600 anos? E tem gente que afirma categoricamente: vocês estão no inferno que Moisés condenou. Eu digo: nós seríamos os mais privilegiados, que Moisés já ia ser um grande profeta, de saber que daqui a 3.500 anos vai ser fundada uma doutrina que eu vou condenar agora. Então a importância da gente conhecer a história, né? Dificuldades de tradução e interpretação da Torá. O conhecimento da língua é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque o hebraico é construído de tal forma que a substituição de uma vogal pode alterar completamente o significado de uma palavra. Por exemplo, Bereshit, se pronuncia Bereshit, mas não tem vogal. Aí você não sabe se é Bereshit, Barashit, porque pode ser Barashit, e se disser Barashit, eu estou dizendo, construiu em seis, Deus criou em seis dias, olha aí. Bereshit é no princípio, mas Barashit significa criado em seis. Qual é o que está lá? É ser assim, criou em seis dias Deus os céus e a terra, logo no primeiro versículo, ou no princípio, porque Bereshit é Beroshi, ou Reshit, Reshit é princípio, início. Então Bereshit é no, B, esse B aí, dá a intenção de em, sobre, no. Aí por isso se traduz como no princípio. Geralmente a gente entende o significado de uma palavra na Torá pelo contexto no qual ela é utilizada. Mas algumas frases podem até parecer, nos deixar intrigados. Isso aqui é a primeira revelação no Sinai foi essa. Aqui, meus queridos irmãos, está a raiz da nossa árvore que nós vimos lá atrás, que deu origem às flores, os frutos e as sementes das interpretações no planeta todo. Começa tudo nesse primeiro versículo, Bereshit, Bará, Elohim, Et HaShamayim, Ve'et HaAretz, que significa, houve uma época em que Deus começou a criar as águas e a terra, que todo mundo traduz no princípio que o Deus fez a terra, já diferente. Na nossa obra Bereshit, nós, com essa primeira linha, nós escrevemos 26 páginas para tentar explicar o que tem aqui. Então, não podemos fugir da raiz, da revelação de Moisés. Nem Jesus fugiu. O sermão está aí. Caminho para a felicidade. Qual é o caminho para a felicidade? Ouviste o que foi dito? Ama teu amigo, odeia o teu inimigo. Isso eles dizem, mas eu, porém, vos digo. Quer dizer, Jesus criou um Talmud pessoal. Aonde ele está? No Sermão do Monte. É onde nós encontramos tudo que você possa buscar para a nossa mudança, para o nosso melhoramento, está no Sermão do Monte. Tem tudo, não falta nada. Porque a Torá, na verdade, é a Torá escrita, que ela não vem dessa forma de livro, ela vem assim em rolo, chama Megilá, ou Megilat Torá, que é rolo da Torá em hebraico, palavra feminina, é feita com essa estrutura que você gira para um lado ou para o outro e localiza Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, aí. Então, tudo que Jesus disse que não veio destruir a Torá nem os profetas, está aqui. Só que Deus mandou um código que eles tinham que realizar obedecendo. Mas como entender esse código? Quem ia interpretar esse código para eles seguirem? O que fazer no sábado se não podia ter que ficar sentado? Porque a palavra Shabbat vem do verbo lashev, que significa sentar, imóvel. Porque ele diz, seis dias trabalharás, no sétimo descansarás. Então, Shabbat, imóvel. E os diálogos você vê, que as crianças dizendo, hoje é sábado, é um dia bom que a gente não faz nada, e recebe visita, reúne as famílias, as mulheres não têm o que fazer, vão conversar mais, então é um dia maravilhoso. Então faz parte. Agora, como conciliar o que está escrito na prática? Esse é o problema, essa é uma solução que quem encontrou foi o Talmud. Agora, essa frase está onde? Quem conhece essa frase? Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo arrematará. Onde é que tem essa frase? Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 1, não é de Kardec, é de um espírito israelita, que ele dá uma mensagem mostrando que Kardec, ao contrário que muitos espíritas, lamentavelmente, dizem que a lei antiga não vale nada, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec titulou, Não Vim Destruir a Lei. Como é que um espírita pode dizer que o Velho Testamento não tem importância, se o nosso codificador maior utilizou o primeiro capítulo do Evangelho, não foi do Velho Testamento, mostrando, e o Espírito israelita vem coroar a ideia de Kardec colocando essa frase. Moisés, com a sua Torá, abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E Kardec, com o Espírito da Verdade, veio arrematar. Não podemos ler o livro dos Espíritos sem o Evangelho e sem ir a Moisés. Porque lá na questão 49, Kardec diz assim, olha, a Bíblia não contém erros. Isso é que eu chamo racionalidade. Nós nos equivocamos ao interpretá-la. Se ela tem mais de 70 interpretações, só aqui na Torá, não passei nem no Evangelho, nem no Livro dos Espíritos, nem na codificação. Se ela tem mais de 70 interpretações, para aqueles que conseguem traduzir, imagine daí para frente. Então você não pode perder a raiz. Porque Jesus está no capítulo 3 do livro do Gênesis. No 2:7, ele já está junto com Deus criando o homem. Vai ser Yavé Elohim et Adam. E formou Yavé com Elohim, Cristo com Jesus, o homem. Capítulo 2 do Gênesis. Soprando a centelha divina em nós. Depois do 3 tem lá a serpente, que todo mundo disse que foi a perdição. Aí que vem a questão, quando você vai na origem, você descobre que Nahash, que é serpente, tem o mesmo valor numérico de Mashiach, que é Messias. A serpente, gente, que fez a gente comer do fruto simbolicamente, para saber o que era certo e errado, é a consciência crística ou messiânica entrando em nossas vidas, nos fazendo assumir a responsabilidade pelos nossos atos e criar Deus perante nós, o livre-arbítrio. Isso está no Gênesis 3 e 2. Eu não saí do capítulo 3 ainda do Gênesis, já tem Jesus em todos esses locais. Tem Emmanuel falando disso lá nas obras dele, do Gênesis 2:7, quando ele fala do pecado, do erro contra o Espírito Santo, ele usa o Gênesis 2:7 para explicar. Então, não podemos nos libertar desse conjunto. Que Emmanuel diz que a par do Novo Testamento, do Evangelho, o Velho Testamento, a primeira revelação, está cheio de clarões para a humanidade. E você chega aqui no Evangelho, Kardec já começa, não vim destruir a lei, e o Espírito israelita diz, Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra, e o Espiritismo arrematará. Ou a gente trabalha com o conjunto, ou a gente vai se perder lá no final. E a visão ocidental, eu sorri quando eu vejo isso aqui. Vocês viram os quatro caminhos, eles são 70 interpretações e quatro caminhos que eles indicam para a gente, que é a chamada Jardim do Conhecimento, né? Que é o Pardês. No ocidente eles dizem que existe hermenêutica e exegese. Quem criou isso? Será que está de acordo com o que está lá atrás? Já não está. Então, é uma visão resumida, grega, porque aí a gente não pode deixar de falar que mesmo o Talmud, através do tempo, sofreu a consequência da influência grega. E se tem uma coisa que não foi boa para o Evangelho, foi, infelizmente, o idioma grego, por uma condição, por uma situação de momento e de época. E a gente se esquece que os discípulos e Jesus eram todos judeus. Por que judeus? Porque a partir de Jesus, por causa da tribo de Judá, e Jesus também era da tribo de Judá, que era a tribo de Davi, os hebreus passaram a se chamar de judeus. Mas até Jesus não existia judaísmo, existia hebreuísmo. Quem eram os hebreus? Aqueles que antecederam a Jesus. No tempo de Jesus tinha Judeia, Samaria e Galileia. Quem nascia na Judeia era judeu, mas era hebreu. Hebreu nascido na Judeia. Quem nascia na Galileia era galileu, mas hebreu, galileu, nascido na Galileia. Quem nasceu na Samaria era samaritano hebreu. Por isso que a samaritana diz, nosso pai Abraão. Olha, eles estavam falando da mesma raiz. do mesmo tronco. Se a gente não conhece isso, meus irmãos, nós vamos nos perder. Agora, não estou dizendo que eu, conhecendo, estou achado, não. Não, eu ainda sofro muito para chegar a uma conclusão. Eu todos os dias renovo meus conceitos em torno da mensagem de Jesus, porque se tem alguém que tem fome e sede, não é de justiça, mas de um reencontro com Jesus, esse alguém sou eu. Porque eu vou todos os anos à terra dele, eu estou todos os anos na geografia dele, eu estou sempre nos evangelhos, eu estou sempre no texto original, eu nunca procuro um Jesus grego. Procuro um Jesus judeu. Porque tem muita coisa no evangelho que, se você não souber que Jesus era judeu, você não vai entender. Muitos diálogos. E os discípulos? Tinha judeu, tinha galileu, tinha judeu grego, que é Lucas, tinha João, que era galileu. Então, eram pessoas que tinham suas tendências. Porque a gente tem que entender que os discípulos de Jesus não eram perfeitos. Vocês se lembram que Jesus entra na Galiléia, vem para... Para vocês terem uma ideia, quem vinha da Galiléia para a Judéia, para Jerusalém, não passava na Judéia. Vinha pelo Vale do Jordão, gente, a pé, se aumentava a viagem 40 quilômetros. Mas valia a pena para não passar na Samaria. Quando Jesus não fez nenhuma diferença... Pelo contrário, a primeira viagem dele foi por dentro da Samaria e vai ao poço de Jacó, se identificar como hebreu, que não havia diferença entre homem e mulher. Jesus mostrou justiça. E justiça no judaísmo, gente, não é vingança como nós entendemos aqui. É igualdade perante Deus para todos. Não existe diferença no código moral e de amor de Jesus entre o homem e a mulher. Nenhuma. Diga, Marcos. Ele fala que a salvação veio pelo judeu, porque ele era judeu. Ele está falando aí de etimologia. Salvação vem do judeu, porque ele nasceu judeu. E ele era o representante maior. Não é que os judeus fossem os únicos. Entendeu? Fossem os melhores. Salvação veio pelos judeus. Está certo? É como se eu dissesse assim, ah, essa informação que vocês estão recebendo agora veio pelos alagoagrandenses, que é a cidade que eu nasci. Tá certo? Mas não significa que vocês não tenham direito e que por eu ser judeu, eu sou o melhor. Jesus nasceu judeu, como eu coloco bem, por uma condição de escolha dele mesmo, porque naquele momento ele precisava trazer aquele conceito novo, que talvez não fosse nem projeto dele vir, mas ele viu a coisa tão conturbada que ele disse, eu vou descer para poder dar uma arrumada na casa, depois eu subo. Ok? Interpretar um evangelho envolve algumas coisinhas. Primeiro, quem é o autor do evangelho? Qual a sua condição? Quando ele escreveu? Qual era o objetivo? Porque nós temos 4 evangelhos, 3 são sinóticos, quer dizer, sim do grego é mesma visão, é mesma colocação ótica, mesma organização para uma única visão. Mas não significa que são iguais. Que é Mateus, Marcos e Lucas. E o quarto, que é João, que é um galileu, irmão de Tiago. Ele era galileu e ele tinha uma visão diferente. É tanto que ele começa falando que Jesus não foi bem recebido pelos judeus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, todas as coisas foi feito por ele. Nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz respondeu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Então, ele está querendo dizer que os judeus estavam envolvidos pelas trevas e não entenderam Jesus. Por isso que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, que veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, que é Jesus. A luz verdadeira. Então, você observa que ele começa como o Velho Testamento. No princípio, criou Deus, céus e a terra. A palavra é a mesma. No princípio, era o verbo criador que estava com Deus, que era Jesus. O verbo se fez carne. Como as pessoas criaram o dogma que Jesus é Deus, então Deus era, se transformou em carne e habitou entre nós. Jesus nunca disse que era Deus. E quando eu digo que Jesus... Quando eu concluo pela história que Jesus não era Deus, eu não estou sendo nem contra Deus, nem contra Jesus. Eu estou colocando, dando a César o que é de César. Porque Jesus não aceitou ser chamado de bom. Alguém o chama de bom mestre, ele diz, quem me chama de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Quando Salomé pede a ele para colocar os dois filhos, João à direita e outro à esquerda, quando ele estivesse no seu reino, que eram os dois filhos dela, a esposa de Zebedeu, porque mulher só pede pouco, né? Só queria ir, Joãozinho à direita, Tiaguinho à esquerda, e está tudo resolvido o problema. Os discípulos, os outros 10, ficaram chateadérrimo, aborrecido com aquela mulher intransigente que toma a frente, que é o melhor para os filhos dela. E Jesus deu uma resposta fantástica, porque ele disse assim, mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Eles estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? E os discípulos disseram, nós estamos, Senhor. Sim, vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber. Agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir, mas só o meu Pai que está nos céus. Eu acho essa passagem tão forte, porque as pessoas dizem que Jesus era Deus, por um único momento que Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, porque Ele representava a vontade de Deus aqui. Eu sou o enviado do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Por isso que ele diz que ele e o Pai é um. E só tem essa passagem. Até na hora que ele se despede, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Jesus está fazendo oração a ele mesmo? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, é uma declaração, uma oração entre um pai e um filho. Que até na cruz, quando ele expira, ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tem alguma dúvida de que Jesus falou que não era Deus, gente? Porque é tão fácil. Por quê? Porque existe um dogma que quem disser que não é, está condenado ao fogo do inferno. Mas quero aí, tenha calma, onde é que fica o inferno, onde é que fica o fogo, eu quero saber. Porque na verdade não há razão para se agir assim. Como se fosse ou como eu quero, ou não tem mais saída. A pergunta é, vou repetir, porque pode ser que tenha internauta assistindo, né? Eu acho que se tiver, meu abraço fraternal. Logicamente que a construção dos evangelhos teve um jogo muito grande de interesse da própria igreja, tá certo? Eu tenho um trabalho sobre o cano, eu até falo alguma coisa no Sermão do Monte, em que houve verdadeiras reuniões na igreja para saber quem era escolhido e quem não era. Você não sabe as contendas que houveram para que a epístola de Tiago, irmão de Jesus, não entrasse no cano, porque ela se opõe a alguns ensinamentos de Paulo. Então vai por aí afora, Evangelho de Tomé, como é que Jesus teve Pedro como discípulo e não tem o Evangelho de Pedro? Não é? E que ele disse que tão declarou que ele era tão importante... Não é? Porque é que de 4 evangelistas, só dois conviveram com Jesus, que foi Mateus, que era cobrador de imposto, e João, o discípulo bem amado. Mas Marcos e Lucas nunca viveram com ele. Então aquilo que a história que infelizmente, eu digo infelizmente aqui por uma questão de exigência científica e histórica, as maiores colaborações que a gente tem sobre a existência de Jesus e sua história é por um judeu chamado Flávio Josefo, na sua história. Tá certo? E temos algumas coisas entre os essênios em Curã, que tem um grande trabalho feito por Geza Vermeer, que é um dos grandes pesquisadores, que eu tenho maior atenção aos trabalhos dele, que provam isso, através dos escritos descobertos em Curã. Mas o resto, minha filha, é a história dos discípulos, cada um contou a sua. E cada um tinha a sua tendência. E isso foi escrito, o primeiro, que é Marcos, que foi aproximadamente por volta do ano 60, 35 anos depois de Jesus ter sido crucificado. Depois vem Mateus, mais ou menos uns 40, Lucas, mais ou menos uns 50, e João até uns 70, 80 depois. Então é uma coisa assim meio... Não estou sendo contra, eu estou alertando para que a gente... Porque apesar de tudo, a história que a gente tem é belíssima. Não é de se jogar fora. Eu estou aqui fazendo um papel de advogado de atalaia, atrás do toco, mas no sentido de alertar a gente para não ir em muita conversa que a gente escuta por aí. Tá certo? De achar que só um grupo está salvo, quer dizer, Jesus salva um grupo e outro não. Eu tenho um irmão que diz assim, eu gosto tanto de você, mas eu, todo dia eu penso, ai meu Deus, eu estou salvo, meu irmão não. Eu me pergunto, quer dizer, o Jesus que você conhece, que antes de você conhecer, você não deixou de ser meu irmão, porque é filho do meu pai? Você me amava, não dizia que eu estava no inferno. Agora depois você conheceu esse Cristo que você disse que é bom, agora ele separou a gente, você está no céu e eu no inferno. Quer dizer, ir para o céu pertencer à tua religião? Significa a tua religião no meio de 1.500 facções só de protestantes? Fora as igrejas ortodoxas, ortodoxa russa, grega, maronita, copta, que são outras igrejas ortodoxas que nem papa tem, tem patriarca. Então fica difícil de você saber com quem está a verdade. Meu filho, busque um caminho para Jesus no amor, na fraternidade, na solidariedade e no perdão que ele nos ensinou. Está aí. Caminho para a felicidade. Não é a felicidade deste mundo, não. É a felicidade de ter cumprido aquilo que ele nos orientou. Então envolve o autor, dentro da tua pergunta, envolve o idioma que foi escrito, a tradução, porque Papias, um dos grandes pesquisadores, está lá quem quiser ler a coleção patrística, ele viveu em Herápolis, onde foi sacrificado Filipe, o quinto discípulo de Jesus, lá perto de Laodiceia, que está aqui presente, minha amiga, ela e Lucas, seu filho. Mas Laodiceia é uma cidade que fica bem pertinho de Pamucali, porque tem Pamucali e Pucanali, ou Çanakkale, lá perto do Estreito de Dardanela, na Turquia. Lá perto de Pamucali tem uma cidade chamada Laodiceia, que é a antiga fundada comunidade por João, e tem uma cidade grega, greco-romana, chamada Hierápolis. E ali morreu Filipe, crucificado numa cruz em forma de X. Ele e suas filhas, lá tem até um martirólogo de Filipe, que eu coloco nesse meu livro Comunidade do Caminho. Ali, Papias diz... que viveu ali, ele escreve que Mateus escreveu os originais do seu evangelho em hebraico e divulgou. É a prova que nós temos que começou na língua de Jesus. Depois é que houve as diferenciações e aí vai a longa história que vocês mais ou menos já sabem e não tenham raiva de mim, mas eu não tenho culpa de ter ido atrás e encontrado essas coisas, né? A história do evangelho, a geografia, onde foi escrito. A arqueologia também entra por tabela, tá certo? A cultura que envolvia aquela época. Qual era a cultura? Romana, grega, judaica? Os costumes da época, que é importante. Quando você vê Sara oferecendo a Abraão, a sua escrava, Agar, para deitar com ele, para ela dar um descendente a ele... Você diz, isso é uma raridade, é uma mulher que chama o marido, ó, vai dormir com a minha empregada hoje para me dar um filho, isso é uma coisa que a mulher não, mas a maioria dos homens adora, então não tem uma mulher assim, mas não é bem isso que ela quis dizer, nem que era acontecido. Naquela época, a mulher que casasse com um homem, porque o judaísmo é todo patriarcal. Você veja que Mateus começa dizendo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, porque era uma genealogia judaica, que Mateus usa como judeu para explicar a origem de Jesus. Se a mulher em 10 anos não desse um filho, por isso que as mulheres daquela época estéreis, como Sara, como Isabel, e como a mãe de João Batista, Isabel, tudo estéreo, tudo infeliz. Por quê? Porque mulher importante era aquela que dava um descendente ao seu marido, porque a mulher vivia em função do marido, que era o mais importante. Então Sara, por amor a Abraão, já que eu não posso te dar de meu ventre um filho, você deita com a nossa escrava Aga, egípcia, e você vai ter um filho que vai ser o nosso herdeiro, seu primogênito, através de uma escrava, porque a escrava também não tinha importância naquela época. Então você veja o que é costume. Se você não conhece isso, como é que você vai entender determinado? Por isso que as pessoas dizem, ah, não gosto de ler a Bíblia porque está cheia de erro. O erro está você, meu filho, que não está indo conhecendo o costume, nem a história, nem como funciona, para você tirar a verdade de onde se encontra. A situação política, social e religiosa. Jesus falou de tudo isso nas suas parábolas, quando ele fala do samaritano, discriminado, tá certo? Como nós somos ainda hoje, muitos, muito discriminados por outros irmãos, porque acho que nós não somos nem cristãos, como eu já falei. Isso não muda nada, não estamos sendo julgados por Jesus. Isso é que a gente tem que ter a confiança que nós estamos, felizmente, o nosso julgamento vai ser feito por ele, e não por outras pessoas que nos veem diferentes. Olha a geografia aqui. Aqui onde está toda a Palestina antiga, a Galiléia, onde Jesus iniciou, Samaria, olha, no meio, está vendo quem vem para a Judéia, que está aqui embaixo, tinha que passar, logicamente, na Samaria. Mas o preconceito religioso e a discriminação política, social, fazia com que eles viessem daqui, ó, pelo Vale do Jordão, ó, por aqui, chegava até Jericó, por aqui, para poder subir para Jerusalém, sem não passar na Samaria. Aumentava 40 quilômetros da viagem. Mas a questão política é antiga. Aqui já é outra, mas é o mesmo Palestina, Novo Testamento, para você ver Samaria, Judéia e Galiléia, lá onde está o mar da Galiléia, aqui. Não podemos deixar de fora a tradição rabínica dos evangelhos. Porque eles é que começaram as interpretações. Essa é uma obra que eu recomendo, o Evangelho e a Tradição Rabínica, do escritor Michel Rembaud, da edição Loyola. E eu indico também Gesa Vermelho, que tem muito o Jesus judeu, o verdadeiro Evangelho de Jesus, Curran, é um dos maiores pesquisadores franceses que eu conheço. E aqui você tem, tradição rabínica é igual a Talmud. Porque essa tradição rabínica, gente, é o que eles pegaram da Torá e interpretaram. Que começou exatamente num estudo que eles faziam, e ainda hoje fazem, mas hoje não mais tanto, porque a Torá escrita de Moisés era lida e interpretada por eles. Só que ninguém podia escrever a interpretação. Tinha que ficar com eles. Era uma espécie de segredo de maçonaria, só ali entrar. Não podia passar adiante. E era proibido escrever a Torá oral, sabiam? Não podia. Por isso que eles tinham a grande assembleia, que eu falei lá no começo, dos 70, que era para ajudar nisso. E tudo começa com a Torá, que é o quê? Está aqui, ó. Lei de Moisés, Torá. Aqui é Torá escrito em hebraico cursivo. Aqui está escrito Torá, que já é outra letra diferente, né? Aqui também, lembra-te da Torá que Moisés trouxe para Israel, e etc, etc. E o que é a Torá? Ensino. Torá é mais ensino do que lei, ou revelação divina. É a escritura mais importante do judaísmo. É o livro sagrado por excelência. Esse é a lei, esqueçam. Porque nenhum judeu aceita que a Torá seja lei. Torá é revelação divina. Lei aprisiona e revelação liberta. Ok? Então é nesse sentido que nós já estamos bem pertinho. Nossa mãe. Toda vez que eles leem a Torá, eles recitam essa oração. Baruch atah Adonai Elohei melech haolam. Axé Natanilano Torá. Graças te damos, ó Deus de Israel, Rei do mundo, o qual nos revelaste a Torá, a verdade da vida no mundo. Para nós, graças te damos porque nos dessem a Torá. Então é uma oração que eles, todo dia quando eles terminam de rezar, eles agradecem a Deus, porque é o livro mais importante e ela é escrita. Certo? Os livros sagrados da Torá são Pentateuco, que a gente já viu isso aqui, nem Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. E o Talmud é o livro que reúne muitas traduções orais e é dividido em quatro livros. A Mishnah, que vem de Mishneh, que é dois, ou segunda Torá. O Targumim, que é a Torá em aramaico. A Mishnah é em hebraico. O Targumim já é por causa da época do Talmud na Babilônia, onde eles estavam fora, lá naquela região da Babilônia, predominava o aramaico. Então eles fizeram uma tradução, a cópia da Mishnah em hebraico para o aramaico. E o Midrashim, que é aquele terceiro nível, que é o nível de interpretação que Jesus utilizava. Chama Midrash, que vem de Derush. E os comentários, que geralmente o Midrash vem com Agadá. Agadá é a história, as parábolas, porque Jesus não criou as parábolas. Ele construiu muitas parábolas, mas a grande maioria estava lá no meio do Talmud, no judaísmo. E aqui, ó, Talmud é o livro que reúne muitas tradições orais e costumes do judeu, tá vendo? Essas traduções têm hoje tratados copiados, embora fosse oral, que ela ficou muito tempo sem ser. Originalmente, o estudo acadêmico do judaísmo era oral. O Rabino expunha, debatia a Torá e discutia o Tanar. Tanar aqui é Bíblia, o todo. Tá certo? É Torá, Neviim e Ketuvim, que dá Tanar. Sem escreverem essa discussão, embora alguns possam ter feito anotações particulares, mas não era permitido passar adiante. Depois da destruição da comunidade judaica no ano 70, com a destruição de Jerusalém, e os consequentes distúrbios nas normas legais e sociais judaicas, os rabinos foram forçados a encarar uma nova realidade. Qual foi? Principalmente a de um judaísmo sem um templo, que tinha sido destruído. Que o templo servia de quê? Centro de estudo e ensino. E uma Judéia sem autonomia. Surgiu uma enxurrada de discursos legais, e o antigo sistema de estudiosos oral não pôde ser mantido. Foi durante esse período que o discurso rabino passou a ser registrado na escrita. Só a partir do ano 70, Jesus já tinha até sido crucificado. Isso aqui é o Talmud Bavli, o Talmud da Babilônia, que cada tratado tem um título. Aqui é Berachot, são as bênçãos, as orações, um tratado sobre as orações. E o que é o Talmud? Significa instrução ou aprendizado, ou estudo, daí em hebraico se chama o estudante de Talmid, Talmidim, estudantes. Daí o nome Talmud, que é estudo. É um texto central do judaísmo e registra as discussões rabínicas sobre lei, ética, costume, história e filosofia judaica. Quer dizer, tem tudo. Levou aproximadamente de Moisés até o ano 400 e pouco, uns quase 2000 anos para ele ser construído. Isso de época em época, que eles iam traduzindo, discutindo, anotando, mas não podia publicar. Nem escrever. A origem do Talmud começa no livro de Números, capítulo 11, versículos 16, 17 e 24 a 26. O que é que diz? Yahvé disse a Moisés: reúne 70 anciãos de Israel, que tu sabes serem anciãos e escribas do povo, tu os levará à tenda da reunião, que era a barraca de Moisés, levarás ali, e onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo, tomarei do Espírito que está em ti e o porei neles, que Moisés era o grande médio. Assim levarão contigo a carga deste povo e tu não a levarás mais sozinho. Então veja que houve uma iniciação mediúnica para se formar o Talmud através de grandes médios, que foram esses 70. Opa! Moisés saiu e disse ao povo as palavras de Yahvé, e em seguida reuniu 70 anciãos dentre o povo e os colocou ao redor da tenda. Yahvé desceu na nuvem, falou-lhe e tomou do espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciãos. quando o Espírito repousou sobre ele, profetizaram e nunca mais pararam. E aí é que tem aquela história. Dois anciãos que estavam no campo também receberam o Espírito e começaram a profetizar no campo. Veio um jovem e disse: Moisés, tem dois homens lá no campo profetizando, proíbe, por favor. E Moisés disse: quem me dera que todo Israel, todo o povo de Israel profetizasse. Quer dizer, Moisés não queria ser médio único. Aí já se prepara. O que nós temos hoje, a grande quantidade de médio, que os profetas depois vieram classificar isso melhor, e ainda a questão da mediunidade iniciada naquela época, que originou a Torá oral. Não é interessante isso? Quer dizer, todas as grandes revelações da natureza têm a mão da mediunidade. Começa com Abraão, com os profetas, com os 70 anciãos do deserto. Está vendo, Marco? Eu não cheguei ainda nem em interpretação, a gente está só na... O grande Sinédrio, já ouvi falar no grande Sinédrio, Jesus foi julgado, a gente viu lá na casa de Caifás, lembra Fátima e Babi, ali a nossa querida? Se lembra lá na casa de Caifás, onde Jesus... De frente ali tinha o grande Sinédrio, Jesus assistiu a sua condenação. Ele preso lá numa piscina não, uma cisterna seca, e ele assistiu todo o debate entre eles e a sua condenação. Porque baseado nesse precedente sagrado da época de Moisés, criou-se na época do segundo templo, que é a época de Jesus, a instrução dos homens da grande assembleia, também conhecido como os homens da grande sinagoga ou sinédrio. O que é que eles faziam? Compunham-se de 70 escribas, em hebraico, sefer é livro e sofer é escritor, escribas, soferim em hebraico, e sacerdotes eruditos que eram presididos por um sumo sacerdote. Da mesma, lá os 70 era presidido por Moisés, aqui por um sumo sacerdote, que vocês veem, Paulo é julgado lá no governo Félix, lá em Cesaré, quando ele está preso antes de ir para Roma, por um sinédrio, que o presidente era um saduceu, que aí ele diz: eu sou Paulo de Tarso, eu sou Saulo de Tarso, da tribo de Benjamim, e acredito na ressurreição, porque os escribas não acreditavam, os saduceus não acreditavam. E eles começaram uma briga. Paulo foi muito inteligente, jogou um contra os outros, ficou só assistindo, porque ele sabia onde ele poderia entrar no âmago da questão. Então eles eram presididos por um sumo sacerdote. Ações deles, decretar leis adicionais, regulamento, deram início a novos costumes, instituíram muitas observâncias, cerimônias rituais, estabeleceram o esquema essencial para a liturgia da sinagoga. Legislavam oralmente e era proibido qualquer registro por escrito de qualquer lei ou regulamento realizado pelos homens da grande assembleia. Por isso que no tempo de Jesus ainda não tinha um Talmud, gente. Ele só foi se consubstanciar depois que Jesus foi crucificado, ou seja, Jesus veio numa turbulência ainda de interpretação oral da grande assembleia. Por isso que ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, ele tinha que deixar um discurso passando a limpo toda essa turbulência do passado, e está aí o Sermão do Monte. Então nós temos... Estamos quase no horário, né? Não é, Marco? Que pena. Mas deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Os mestres da Mishná se chamavam Tanaim, com receio de não lembrarem da lei oral, escrevi e guardava secretamente como anotações pessoais. Isso durou até aproximadamente 200 anos depois de Jesus. Quando é que isso começa? Hilel foi um grande escriba, que depois de Cristo foi o primeiro rabino a tentar estabelecer alguma ordem no caos, dizendo assim: a gente precisa escrever isso e anotar, mas era proibido. Quem conseguiu foi Judá Hanassi, que propôs registrar sozinho por escrito as leis da Mishná. Então esse é o grande herói de se ter hoje uma Torá escrita. E aí os judeus acreditam que a Torá inteira, os 5 livros de Moisés, foi escrito por Moisés. Segundo, ditada por Deus, isso inclui todos os eventos nela registrados, desde o tempo da criação até o Devarim, que é o Deuteronômio, que é escrito como testemunho de Moisés. Foi escrito por ordem expressa de Deus. Deus ditou o livro como se Moisés estivesse dirigindo ao povo. Isso é o que os rabinos declaram. E veio, juntamente com o texto escrito, Deus deu a Moisés uma explicação oral. Não foi só a escrita. Elas complementam uma a outra. Verdadeiro entendimento de ambas revelará que são a mesma. Em muitos casos, a Torá escrita refere-se a detalhes que não estão incluídos no texto. Assim, aludindo a uma tradução oral. Por exemplo, a Torá declara, Devarim 12:21, que é Deuteronômio 12:21. Abaterás teu rebanho, como eu te ordenei. Como foi que ele ordenou? Implicando uma ordem oral sobre o abatimento do ritual. Abaterás teu rebanho, como eu te ordenei. Como foi que Deus ordenou a Moisés? Quem sabe? Quer dizer, houve uma passagem, uma tradição trazida do próprio Deus para Moisés, que ninguém sabe. Então, isso que deu esse, implicando uma ordem oral sobre o abatimento do ritual. Da mesma forma, tais mandamentos como Tefilim, que é a oração, Tissit, que é o xale da oração, que todo judeu usa, são encontrados na Torá, mas não são fornecidos detalhes e presume que estão na Torá oral. Então, essa é a dificuldade, por isso que a briga começa daí, meu filho, até hoje. E o Talmud veio, composto de Mishnah e Gemará. Ambas contêm regras legais, discussões, de trás para frente, dissecando e esclarecendo estas regras. A comunidade em Israel compilou o Talmud no terceiro século, chamado Talmud de Jerusalém, e o Talmud babilônico foi compilado 200 anos depois. E é o aceito ainda hoje como o principal ou o melhor. Em questão de concordância, ambos são Talmud. Quando se trata de uma disputa, o da Babilônia tem primazia. Porque foi feito numa escola, numa sura, chamado Tribunal de Sura, na Babilônia. Assim é o Talmud babilônico, que é chamado simplesmente de Talmud. Consiste, gente, de 73 tratados. Não é 73 cartilhazinha, não. De assuntos legais, ética, história, escrito pelos antigos. Foi publicado pela primeira vez no ano 499, já no quinto século. Então Jesus tinha que deixar o seu Talmud no sermão. Estou encerrando, viu, minha filha? Eu vou só mostrar. O judaísmo ortodoxo baseia suas leis geralmente nessas discussões. Está ele aqui, ó. Aqui não tem todos, não, mas cada livro desse é um tratado. Tá certo? E custa hoje, promoção, R$8.600 na Sefer. À vista, porque ele custa R$9.600. Eu vi segunda-feira passada. Precinho, se você for lá agora, ainda vai achar o mesmo. Pode ser até que a promoção tenha caído e tenha voltado por R$9. Não, esse aqui é em inglês. Esse é em inglês. Não tem ele em português. Eu tenho muita coisa. Eu tenho a Mishnah, que são 14 volumes, que é escrito por Maimônides. Eu tenho muita coisa do Talmud, mas eu nunca tive que comprar, porque eu tenho muita coisa parcelada. Isso aqui é outra. Ó, Talmud Bavli, Talmud da Babilônia. Esse aqui é outra foto dele. A Mishnei Torah, que é o segundo, né? É o nome original do Deuteronômio, eu vou encerrar com ele, que ele chama de Yad HaHazakan, quer dizer, a mão forte. Como a palavra mão em hebraico, os valores numéricos dela dá 14, a Mishnah tem 14 volumes. No judaísmo é tudo assim. Deixa eu só adiantar aqui para vocês verem a Mishnah, tá vendo? Esse é o Midrash, que é aquele que eu falei para vocês, que é a terceira, que Jesus usou muito, porque ele tem Midrash, que é a interpretação, junto com a parábola, para esclarecer, conta uma história, é muito interessante. E aqui Jesus, aí agora que a gente ia entrar nos evangelhos, porque eu não poderia falar do que a gente vai mostrar nos evangelhos, sem vocês conhecerem esse tronco. Por isso que eu disse a você, chamou porque quis. Mas você me pediu, eu estou lidando. Mas não é simplesmente um assunto que a gente possa abolir explorar em 2 horas. E olha que eu dei uma corrida agora a 215 por hora. Você viu que foi para poder deixar mais ou menos. Mas a gente fica devendo uma próxima oportunidade a gente completar. Queria agradecer do fundo do coração a vocês e convidar a todos para o Salão Emmanuel às 20 horas, onde nós estaremos fazendo o nosso encontro ecumênico, interreligioso. Nós já estamos aqui com a Vanusa, né? Já, fica de pé, Vanusa. O povo já chamou a atenção. Vanusa, fica de pé, mulher. Tu está com medo de alguma coisa? Vanusa foi nossa aluna no curso Ciência das Religiões, lá na universidade. Grande aluna, pessoa. E é representante dos cultos afro-brasileiros. Vocês vão gostar de conhecê-la hoje, às 20 horas, no nosso encontro. Desde já estejam convidados, que estará ela, o pastor Bruno da Batista, o diácono Josenildo da Católica e o Hugo, que é representante dos israelitas. Então nós vamos ter assim um encontro, uma mesa redonda, que uma espécie de união interreligiosa, que é o que nós estamos precisando. Jesus não teve barreira e nós não podemos colocar entre os nossos semelhantes só porque militam em outra religião.